Êxodo, capítulo 11. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Nesta noite nós vamos falar sobre o tema Aspectos da Soberania de Deus. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da tua santíssima palavra, que é o registro dos atos, dos poderosos atos do Senhor, que o Senhor efetuou no passado, ó Pai, as tuas maravilhas, os teus prodígios, uma grande operação de poder com os quais o Senhor tirou o teu povo ali da opressão egípcia, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor preservou todos esses registros para o benefício e a educação nossa, do teu povo, para que percebêssemos o teu grande poder e a tua grande soberania no passado e pudéssemos, Pai, estar alertados de que o Senhor ainda é um Deus soberano que faz maravilhas no meio do teu povo. Nós te louvamos por isso e pedimos que nesta noite, por meio do teu Santo Espírito, o Senhor nos ensine, nos instrua dentro daquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Depois de 9 pragas, 9 castigos terríveis contra a idólatra nação egípcia, Deus vai anunciar a última praga. A última praga será tão terrível que ela recebe um tratamento especial, um tratamento diferente. Na 10ª praga, nós temos um anúncio, que é o texto desta noite. Depois nós temos a cerimônia da Páscoa e só depois é que vem a execução da 10ª praga. Como nas outras pragas, nós vamos ver aqui ainda o poderoso poder de Deus e a sua grande soberania expressa de uma forma total sobre toda a sua criação. Então, no anúncio desta praga, que é Êxodo capítulo 11, nós podemos ver alguns aspectos da soberania de Deus. E o primeiro aspecto que nós vemos aqui é que Deus amolece os corações. Deus amolece corações. O verso 1 diz então: disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente. Deus está avisando a Moisés que a 10ª praga será a última, não haverá outra praga depois dela, e que finalmente Faraó deixará o povo ir. E não apenas deixará o povo ir, mas expulsará o povo totalmente. O próximo versículo diz: fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e a toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Deus não vai deixar o seu povo sair de mãos vazias do Egito. Cada um deverá pedir ao seu vizinho e à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Aí você se pergunta, mas pastor, isso é justo? Que eles peçam prata e ouro aos seus vizinhos? Irmãos, se nós pegássemos esta causa e colocássemos a causa, que causa? 430 anos de trabalhos forçados. E colocássemos essa causa diante de um tribunal trabalhista, de um justo tribunal trabalhista. O que diria um justo juiz com relação a esta causa? 430 anos de trabalhos forçados, em condições de escravidão, trabalhando contra a própria vontade, sem nenhuma remuneração, trabalho escravo. O que um justo juiz dos nossos dias determinaria fossem pagos a este povo? 430 anos de trabalhos forçados. Irmãos, no mínimo, o pagamento integral de todos os dias trabalhados, juros e correção monetária, adicionais de insalubridade, periculosidade, inobservância de condições de saúde e de segurança, doenças adquiridas, danos morais, isso o mínimo, eu nem sou advogado. Talvez um irmão advogado, minha irmã, possa acrescentar muito mais coisas aqui. Então, 430 anos de trabalhos forçados nestas condições, não era nada injusto que eles saíssem com um pouco da riqueza que eles ajudaram a construir. Foram 430 anos levantando aquelas pirâmides e fazendo todo tipo de trabalho forçado. Isso era o mínimo. Aquele povo tinha, de fato, o direito de sair, não de mãos vazias, mas com pelo menos parte da riqueza que eles ajudaram a construir. Mas isso é o justo. Como convencer os egípcios a doarem prata e ouro aos israelitas? É aqui que entra o Deus soberano. Veja o verso 3. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então Iavé fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Observe que este favor veio não porque os israelitas eram simpáticos ou tivessem feito algo de especial. Deus agiu aqui ativamente para amolecer o coração dos egípcios, para que o seu povo encontrasse favor diante do coração deles. E o nosso Deus tem poder para isso. O nosso Deus tem o poder para amolecer corações, para inclinar corações para determinado rumo. A palavra de Deus nos diz isso. Em Provérbios 21, por exemplo, é dito, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O coração do rei, de qualquer rei, é inclinado por Deus. Deus inclina o coração das autoridades. Em 1 Samuel, no cântico de Ana, ela canta, sucedeu, pois... Não é no cântico de Ana ainda. 1 Samuel 10, 9, nós lemos, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus mudou o coração de Saul. Em Ezequiel 6, 22, nós vemos Deus mudando o coração do rei da Síria. Diz assim o profeta, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Observe que Deus tem coração, tem poder, tem soberania para inclinar o coração de reis que não são seus servos, que são ímpios. Ele tem poder para amolecer o coração até de reis que não são justos. No tempo de José do Egito, o coração de Faraó se inclinou para José do Egito. E José foi estabelecido como o segundo homem do império. No naufrágio de Paulo, em Atos 27, Deus tornou o coração do centurião favorável a Paulo. Na história de Daniel, Daniel encontrou o favor de alguns imperadores ali na Babilônia. Então observe que o nosso Deus, ele de fato tem poder para amolecer o coração, mesmo de pessoas que não são seus filhos. Deus amolece os corações. Não existe coração tão duro que não possa ser amolecido. Nós vemos no decorrer da Bíblia algumas conversões que aos nossos olhos eram impossíveis de acontecer. No Antigo Testamento, Manassés, a lista de pecados e de abominações que Manassés cometeu é gigante, e Deus foi lá e quebrou o coração de Manassés. No Novo Testamento, a conversão improvável é de Saulo de Tarso. Saulo era perseguidor da igreja. Saulo, não tendo mais quem perseguir, foi buscar cartas para perseguir crentes cristãos no caminho de Damasco. Paulo, a descrição que é feita de Paulo no Novo Testamento é de um animal raivoso, buscando a quem devorar. Uma conversão improvável. Tanto é que quando Saulo foi convertido, num primeiro momento, os crentes, eles desconfiavam de que ele estivesse fingindo-se de converso para talvez tentar capturar alguns. A conversão de Paulo foi uma coisa impressionante. E João Calvino diz que a maravilha da conversão de Paulo não está no fato de Deus ter transformado um lobo em uma ovelha, mas de Deus ter transformado um lobo em um pastor, porque o apóstolo Paulo tornou-se um pregador do evangelho, atravessando nações, pregando o nome de Deus. Então veja como Deus tem poder para converter corações, para inclinar corações para o seu reino. Em Atos 2, nós vemos que o povo, a igreja de Deus, passou a contar com a simpatia de todo o povo. Deus, de fato, amolece corações. É por isso que nós devemos, irmãos, nunca desistir, nunca deixar de orar por pessoas que estão com corações endurecidos, familiares, pessoas que não estão nos caminhos de Deus. Nós devemos continuar orando, porque Deus tem poder para quebrar, para amolecer corações. Certa vez um pastor viu um homem quebrando pedras, e esse homem havia se ajoelhado para conseguir quebrar melhor as pedras. E o pastor, passando, disse: "Ah, João, eu queria poder quebrar os corações de pedra com a mesma facilidade que você está quebrando essas pedras." Ao que o homem respondeu: "Talvez o senhor não esteja trabalhando ajoelhado. Talvez o senhor não esteja trabalhando ajoelhado." Trabalhar de joelhos, trabalhar de joelhos. Nós não temos poder para converter uma pessoa. Você não tem poder para converter o coração do teu filho, nem do teu marido, nem da tua esposa, mas Deus tem. E nós acessamos a Deus pedindo a Ele em oração. É por isso então que nós devemos trabalhar de joelhos nestes casos que fogem ao nosso controle. Nós não podemos converter o coração de ninguém, mas Deus sim, Ele tem poder para converter corações de pedra em corações de carne, para fazer das trevas nascer luz. E Ele fez tanto isso e Ele continua fazendo. Nós devemos trabalhar de joelhos, nós devemos orar mais por aqueles que precisam ter um coração de carne. Então, o primeiro aspecto aqui do nosso texto, deste anúncio da décima praga, este aspecto da soberania de Deus, é que Ele amolece corações. O segundo aspecto é que Deus tira a vida. Deus tira a vida. Verso 4, Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Note, Deus havia transformado água em sangue, enviado rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, tumores nas pessoas, pedras, gafanhotos, escuridão, e agora ele não vai enviar nada visível, ele vai tirar a vida, ele vai tirar a vida. Nas outras pragas, Deus usou meios, rãs, piolhos, gafanhotos, ele usou meios, mas agora ele vai operar sem meios, ele vai operar diretamente, com seu braço santo, ele vai retirar a vida. Uma força invisível retirará a vida, e não a vida de todos, para que ninguém dissesse, foi uma epidemia, foi um fenômeno natural, todas as crianças morreram. Deus vai fazer distinção, ele vai tirar a vida só do primogênito, só dos primeiros filhos, para que fique bem claro que não foi um vírus, não foi um fenômeno natural. Que vírus é esse que tira a vida só do mais velho, só do primogênito? Deus vai fazer de uma forma para que fique claro que foi o seu poder, foi a sua mão de juízo agindo contra um povo mau, um povo que necessitava do castigo de Deus. As primícias dos filhos serão a colheita do Senhor. Observe o controle total de Deus sobre a vida. No verso 7 nós vemos quão específico é este controle. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Em outras palavras, esta última praga não atingiria os israelitas. Ela atingiria apenas os egípcios e, dentre os egípcios, apenas os filhos mais velhos, para que saibas que Yahvé fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A expressão nem ainda um cão rosnará é uma expressão para demonstrar o total e absoluto controle de Deus. Em que sentido? Ora, você consegue fazer um cão, depois de algum treino, lhe dar a pata, sentar, rolar e até buscar coisas. Mas você consegue fazer um cão parar de rosnar? Parar de rosnar? É uma expressão aqui para mostrar que o poder de Deus é absoluto, é absoluto. Ele faz o que ele quer com a sua criação. Deus tira a vida. A décima praga é uma praga que vai tirar a vida das pessoas, diferentemente das outras pragas. É Deus quem tira a vida. No cântico de Ana, ela diz, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. É Deus quem tem o controle da nossa vida. É Deus sabe em que dia nós vamos morrer, e nós não vamos morrer nem um dia antes, nem um dia depois. Nós vamos morrer no minuto e segundo exato determinado por Deus. Cristo disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Cristo dizendo às pessoas que elas devem temer a Deus, que elas devem temer aquele que pode fazer perecer no inferno. Meus irmãos, nós vivemos numa época, numa geração que as pessoas não têm medo mais de Deus, não têm temor de Deus, não têm temor do inferno. Um dia desses me mandaram um vídeo de uma convenção satanista em algum país, em que as pessoas estavam indo lá nos sacerdotes satanistas para receber um símbolo da cruz na testa, a cruz invertida, né, o sinal do satanismo. E a pessoa que fez o vídeo assim, sem palavras, como é que as pessoas aceitam um sinal de Satanás? Como é que as pessoas fazem piada de inferno? Veja, durante toda a história nós tivemos os justos e os ímpios, ok. Na nossa época nós temos os justos e os ímpios também. Mas no passado as pessoas temiam o inferno. As pessoas temiam a Deus. Hoje elas não temem. Elas simplesmente acham que isso é uma história. Que no final elas vão morrer e... aí elas veem o que vão fazer depois da morte. É uma falta de temor de Deus, das coisas de Deus. E uma falta de temor do juízo de Deus, que é incompreensível, meus irmãos. A maioria das pessoas, aliás, acha que vai morrer na velhice e não percebe que velórios e mais velórios são feitos para crianças, adolescentes, jovens e pessoas não idosas. As pessoas, então, vivem distante de Deus. Muitos simplesmente não temem mais a Deus. E a gente começa a ver essa falta de temor de Deus mesmo no meio evangélico. Eu conheço pessoas, não aqui da igreja, mas pessoas dos nossos relacionamentos que se dizem crentes, se dizem evangélicas, mas não vão mais à igreja. Simplesmente não vão mais. E acham que isso é tudo bem. Eu sou crente, eu creio em Cristo, e aí não vão mais na igreja. Isso tem acontecido, meus irmãos. Eu repito, eu conheço pessoas do nosso relacionamento familiar que têm agido assim. Se declaram cristãos, se declaram evangélicos, mas não frequentam mais igrejas. É uma espécie de uma fé em casa. E não se apercebem do perigo, não se apercebem do erro. Este veneno confortável que Satanás injetou no coração de algumas pessoas, que anestesia a consciência, faz com que as pessoas imaginem que podem ser crentes sem congregar, sem ir à igreja. E quando você abre a Bíblia, toda a argumentação cai por terra. Quando você abre a Bíblia, você percebe que os verdadeiros filhos de Deus, eles têm prazer em congregar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Verdadeiros filhos de Deus têm prazer em estar na casa de Deus. Seja uma casa como esta, seja numa casa familiar, seja num salão, numa tenda, mas têm prazer em congregar. Aqueles que foram anestesiados por Satanás com esse discurso de que não precisamos de igreja, eles têm muitas argumentações, mas quando você abre a Bíblia, todas caem por terra. Por quê? Porque Deus, desde o início do seu povo, ele fez o povo para congregar. Ele fez o tabernáculo, e no tabernáculo o povo tinha comunhão uns com os outros, congregava. Depois ele fez o templo, e no templo o povo tinha que ir para o templo para congregar. Depois do templo, no período do exílio, ele fez as sinagogas, e as sinagogas eram o local de reunião semanal em que o povo de Deus estava em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. No Novo Testamento, o povo de Deus é encontrado não mais congregando em tabernáculo, nem templo, nem sinagoga, mas congregando nas casas. E aí você tem os escritores bíblicos endereçando muitas das cartas à igreja que se reúne na casa de tal irmão. Mas observe que o povo de Deus nunca ficou sem congregar. O povo de Deus, ordenado por Deus, sempre congregou. A comunhão dos santos nos é preciosa porque é mandamento de Deus. E não fossem poucos esses exemplos históricos, Deus nos diz claramente: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façais admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E esse texto está em Hebreus capítulo 10. E o texto continua: porque se vivermos deliberadamente em pecado, que pecado? O não congregar. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E talvez você leia esse texto e ache que o texto mudou de assunto. Está falando não deixemos de congregar, ok, coisa tranquila, né? E aí, de repente, o texto vai para certa expectação de juízo, horrível de juízo e fogo vingador. Pastor, são dois assuntos? Não, é um assunto só. O texto está falando, a partir do verso 19, abra aí, acompanhe comigo, Hebreus 10, Hebreus 10, 19. Para entender o texto, nós temos que compreender o contexto, os versículos que estão antes. E como é que esse texto começa? Veja o verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Por que que o texto, meus irmãos, ele vai para um juízo tão terrível? O ponto é que se Cristo nos abriu um novo e vivo caminho para nós estarmos na sua presença. E nós já falamos sobre isso. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, nós estamos entrando por este novo e vivo caminho. Nós estamos entrando no Santo dos Santos, não o que se perdeu em Israel, mas no Santo dos Santos real, celestial. O modelo do qual foi feito o Santo dos Santos físico. Nós estamos entrando na presença de Deus e dos seus santos anjos. E se nós desprezamos este privilégio para ficar em casa vendo televisão, para não congregar com os irmãos, como eu disse no começo, muitos evangélicos têm feito, já não resta mais esperança. Certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor prestes a consumir os adversários. O pecado é este, é você desconsiderar que o novo e vivo caminho foi aberto para você adorar o Senhor na presença do Senhor e você trocar isso por outras coisas e você dizer, não, eu posso ser crente em casa. Não pode, não pode, porque Deus fez a história do seu povo com o povo congregando. E desprezar isso é desprezar a obra de Cristo, é desprezar o novo e vivo caminho que ele abriu. E desprezar a obra de Cristo atrai o inferno, não é coisa de filho de Deus. O assunto é mais sério do que os crentes estão imaginando. Então, muito cuidado, nós temos um Deus que tira a vida. E eu não tenho dúvidas de que, por vezes, Deus tira a vida para a disciplina, para que os seus filhos não pequem mais. O caminho para alguns filhos é Deus pesar a mão. Aí vem doença, vem dificuldade financeira, vem um monte de coisa. E aí Deus disciplina pesando a mão. E esses filhos voltam. Mas, em alguns casos, a disciplina é a própria morte. Deus tira a vida. A pessoa vai ser salva. ela vai ser salva porque é filho. Em alguns casos, Deus pesa a mão com a morte mesmo, para que a pessoa pare de pecar, porque Deus percebe que é só a morte que vai fazer a pessoa parar de pecar. Então, crentes, temamos a Deus, não temamos a homens, temamos aquele que tem o poder para tirar a vida e para tirar a vida mesmo, e Deus tem este poder. Este é um aspecto muito forte da soberania de Deus. Deus tem o poder tanto para amolecer corações como para tirar a vida. Em terceiro e último lugar, além de Deus amolecer corações, além de Deus tirar a vida, Deus endurece corações. É o final do texto. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. Como nós temos visto nas 10 pragas, Deus não amoleceu o coração de Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, porque o plano de Deus era mostrar o seu poder e as suas maravilhas, era mostrar que toda aquela idolatria, aquelas dezenas de deuses egípcios eram uma farsa. E Deus, praga a praga, foi desbaratando e humilhando grupos de deuses. Quando ele transformou as águas do rio Nilo em sangue, o grupo de deuses relacionados ao rio Nilo ficaram humilhados. Quando ele mandou piolhos, gafanhotos, sapos, o grupo de deuses relacionados a estes animais caiu humilhado. Quando ele mandou escuridão espessa, o deus Ra, ou Amun-Ra, ou o deus Sol egípcio, sumiu no meio das trevas, humilhado. Deus foi humilhando deuses a deuses, deuses imaginários, mas ele foi humilhando um a um. E agora, nesta última praga, ele vai tocar no semideus, aquele semideus que eles viam, que era o próprio Faraó. Ele vai tocar na coisa mais preciosa de Faraó, o seu filho mais velho, o herdeiro do trono. Ele vai mostrar que Faraó não consegue proteger nem o seu ente mais precioso, e Deus vai mostrar o seu poder. Mostrando o seu poder, ele endurece o coração. E nós já falamos sobre isso, a Bíblia inteira fala sobre endurecimento de coração. Romanos capítulo 1, por exemplo, usa 3 vezes a expressão entregou, Deus os entregou, que era uma expressão grega, técnica, para condenação judicial. Deus os entregou à imundícia, verso 24, às paixões infames, verso 26, e a uma disposição mental reprovável. Isso tem a ver, então, com endurecimento. É Deus, num ato final do seu juízo, entregando a pessoa ao seu próprio pecado. É o que ele faz com uma nação e com pessoas que não se submetem a ele. É como se ele dissesse: seja feita agora a tua vontade. Acabe-se no pecado. Afunde-se no pecado. Mergulhe de cabeça nas trevas. É o juízo final de Deus. É quando ele entrega o povo à sua própria rebeldia. E nós temos visto isso não só no Brasil, mas em muitos países. O aumento da imoralidade, o aumento do homossexualismo, o aumento da corrupção, da maldade. Não tenha dúvida, isso é juízo de Deus. É Deus entregando as nações aos seus próprios pecados, num ato de endurecimento. Essa foi a situação de Faraó. Essa é a situação de muita gente na nossa sociedade. Antes que venha um endurecimento final, Deus chama as pessoas para si. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só em Jesus há de fato alguma chance das pessoas escaparem desse endurecimento final de Deus. Meus irmãos, concluindo então, neste texto que é o anúncio da última e mais terrível praga, nós temos aspectos da soberania de Deus. Nós temos um Deus que amolece corações e por isso nós devemos orar mais. Nós devemos dobrar os nossos joelhos por aqueles que estão com o coração duro e devemos orar mais. Devemos trabalhar em oração, porque Deus tem poder para amolecer esses corações. Nós vimos que Deus é quem tira a vida e nós devemos vigiar, devemos temer a Deus, temer os seus juízos, porque é um Deus que tem poder para tirar a vida e é um Deus que endurece corações. Devemos tomar cuidado para que os nossos corações estejam sempre diante de Deus, em comunhão com Deus, que nós não deixemos que pecados nos afastem de Deus, para que o nosso coração não seja endurecido. Que Ele assim nos abençoe. Amém.